Bem, estamos nesta sexta-feira, feriado, mas ele está aqui, eu também estou aqui ao vivo na Rádio Record para todo o Brasil. É a Hora do Pescador com Jair Rigotti. Ô Jair, boa noite.
Boa noite, Rogério. Boa noite, pescadores. Tá aí, estamos aí, né? Hoje é uma sexta-feira santa, mas o sábado é de aleluia, Rogério.
É verdade.
Isso é um prenúncio aí de boa pescaria para amanhã aí. E muita gente, né, na Páscoa vai encarar também.
Isso.
Outros tantos vão passar com os familiares. Mas, enfim, estamos em lua cheia, estamos num bom momento de pescaria.
E o prato do dia hoje foi peixe.
Justamente, olha aí, né? Quem não deu uma, né? Quem não comeu um peixinho hoje, hein?
É verdade. Ô Jair, para o amigo que aproveita aí o feriadão para pescar, como é que está a tábua da maré para esse final de semana? Mas antes, eu quero lembrar que ele está chegando aqui na Rádio Record, um convidado especial vai falar com a gente daqui a pouco, vai bater um papo sobre pescaria, né Jair?
É, ele vem especialmente aí para bater aquele papão, contar suas histórias, porque eu sei que ele tem muita novidade. Porque é um profissional, vamos manter suspense um pouquinho, né?
É verdade.
Que vai ter muito caos interessante para contar para a gente, porque conviveu muito com a natureza, né?
Isso.
E diante disso, é lógico, a gente espera muitas histórias dele.
Cantor sertanejo, compositor, já fez novela, já fez filme, é querido por todo o Brasil. Mas então vamos para a Hora do Pescador, enquanto ele não chega, vamos falar da Tábua da Maré.
Justamente, Rogério, e a situação aqui é a seguinte. Neste sábado, que ainda estamos de lua cheia, porque ela só muda aqui na próxima semana, mais precisamente no dia 10 que entra minguante. Neste sábado, a meio-dia, ela vai estar com 0,5 e o seu ponto máximo vai ser às 17h23, aonde ela vai chegar em 1,4. Quer dizer, para quem está em canal, bom, ótimo, que essa descida aqui ainda vai dar para fazer a pescaria aí dos robalos e tudo mais. Para quem está em alto mar também é bom, porque ela está cheinha, está movimentando bem. E para quem está em praia, não vai ter isca, porque com 0,5 não vai dar para a gente pegar os corruptos, as iscas, enfim, para fazer um fim de semana promissor, embora o pessoal, muita gente, deve estar na nossa baixada querendo curtir, mas vai faltar isca para vocês aí, hein?
É, então, feriado aí, se prepare, então já vá com a isca pronta. E agora nós temos a dica da semana ou o peixe da semana primeiro para os amigos aqui da Hora do Pescador da Rádio Record aí?
Vamos passar o peixe da semana.
Então vamos
até
lá.
Atendendo aí especificamente, não especificamente ele, é que ele deu a sugestão através dos e-mails que a gente sempre pede. Vocês têm alguma dúvida? Mande o e-mail pra gente.
Vamos lá. Qual?
Jair@jairrigotti com dois T's, TTI. .com.br. Faça a sua solicitação, porque a gente também às vezes vai até
isso,
colocando em cima também das perguntas que são direcionadas para a gente. Que logicamente não vamos atender só o Luiz Carlos de Osasco, mas tenho certeza que outros tantos têm dúvida. Ele me pede o seguinte: Jair, como é que é essa tal de patinga? Bem assim ele explicou. Então vamos explicar. Luiz Carlos, a situação é a seguinte. É um peixe da família dos redondos aí, pacu, tambacu, tambaqui, a própria pirapitinga. E esse cruzamento saiu do pacu com a pirapitinga, que formou-se a nossa patinga. Ela é praticamente igual ao pacu, porém tem as barbatanas rosadas, ao contrário aí do nosso pacu, que é amarelinha. Ela tem o peito branco, claro, ao contrário do pacu, que é amarelado. Enfim, é um peixe que tem menos gordura que o próprio pacu, que o próprio tambaqui, que o próprio tambacu. Ela é da família dos redondos, o que tem menos gordura. Por isso, acaba se tornando um peixe até mais esbelto, fazendo até menos mal para a nossa alimentação. Porém, ele é mais esbelto, ele gera mais esportividade no seu anzol aí, ou seja, no anzol do pescador. E por quê? Ela, inclusive, tem se adaptado muito bem aqui aos pesqueiros, porque traz um menor índice de mortalidade, por ser mais resistente até no próprio transporte, quando vindo aí das pisciculturas para os pesqueiros. E acaba trazendo essa esportividade para o pescador, que é também uma das novidades, porque o pessoal está sempre inovando, sempre trazendo novas alternâncias aí para os pesqueiros. Para sua pesca, a gente recomenda o seguinte, trabalhar com varas ação média, ou seja, varas de 17 a 20 libras, linha 0,30 a 0,40 milímetros, anzol número 16 maroceigo ou o de perna lá 1/0. Um chumbinho aí de 20 gramas apenas para alçar a isca aí no seu direcionamento quando do arremesso com o seu molinete ou carretilha. O outro estilo você pode fazer com boias cevadeiras, ou seja, para alçar, levar a ração para fazer com que ele suba para a superfície. Ele subindo, então você entra com mais um metro de linha, coloca a boinha menor, uma boinha número 0 ou número 1, no máximo, nada de boia grande, você vai controlar pela boinha, a boia grande levando a ração, é para fazer ele levantar, e em cima disso você vai colocar o anzol colado a essa boinha, bem próximo, colocando simplesmente a ração, a própria ração que você está colocando como isca. O anzol nessa situação muda, ele tem que ser o 12 ou o 14, e é bom que você coloque um cabinho encastuado, um cabinho de aço de 5 a 10 libras, um palminho aí, 4, 5 dedos, apenas para que ele não corte. E, de preferência, utilizar sem o encastuamento. Mas você vai falar, você falou de encastuamento, agora falou sem. Eu vou explicar o porquê. Sem o encastuamento, ele vai pegar muito mais rápido pela visualização da linha, que acaba, e você botando esse cabinho, muitos se inibem em ir na isca por causa do cabinho. Ele sente a presença do cabinho. Então não estranhe se às vezes ele não estiver adentrando. Então você tira ele fora e trabalha simplesmente com a linha. Só que você aí vai estar sujeito a ele cortar sua linha toda hora, porque o dente sim ali vai cortar a sua linha.
Não é fácil.
Aí seria melhor você trabalhar com o de perninha no lugar com o maroceigo para te dar uma astinha a mais e ele na hora de cortar pegar a astinha do anzol e não pegar na linha. São saídas e é aí que às vezes você tem as soluções dos problemas, porque às vezes a pessoa está com um problema o dia inteiro e não acha a saída do problema. Essa é uma saída que você tem. Quanto à ração, muitos vão me perguntar, mas como é que aquela ração dura vai entrar? Outro dia eu contei aqui que a gente embebeda ela.
Você falou até da pinga?
Da pinga. Né? Você põe uma garrafinha de água, de água mineral, tá? Meia garrafinha de água e um punhado de ração ali dentro, da pinga. E coloca a ração no dia seguinte. Quando você for pescar, ela já tá inchadinha, tá uma isca campeão. Sabe que os danados já fizeram uma outra experiência e deu certo?
Tomaram a pinga.
Não. Sabe o que colocaram, Rogério? É incrível, pescador. Agora colocaram conhaque.
Conhaque.
E deu certo também.
E o peixe fica doidão.
O cara
falou,
eu quero ver se com conhaque ela pega. Rapaz, não é que pegou com conhaque também?
Peixe danado, hein?
O peixe é as criatividades do pescador. Eu tô achando que eles são cachaceiros.
Se for patinga americana, você pode embebedar então no uísque logo.
Nossa,
já fazer um,
daqui a pouco
se for russo whisky. Na vodka, e é por aí vai.
Rapaz, o negócio tá indo longe. Daqui a pouco eu vou estar falando de outras coisas aqui. Viu? É um absurdo, mas é verdade. Esses detalhes realmente funcionam. E essa situação que a gente coloca é o quê? Para poder facilitar a sua pesca. Agora, não quer colocar nada? Outra solução, molha ela na água, deixa no banquinho ali, na graminha do seu lado. O próprio sol e o vento vai fazer com que ela, em poucos minutos, 5 minutinhos, 10 minutinhos, ela incha e amoleça. Aí ela vai entrar no seu anzol e você coloca. Quer dizer, saída tem para tudo, basta a gente aderir as coisas da maneira correta. Enfim, é a solução, Luiz Carlos. Espero ter lhe atendido aí e a outros que gostariam dessa opção também.
Um abraço, Luiz Carlos, fique com a gente aqui na Record. A gente fez até um suspense já aí, mas nós não podemos esquecer que nós já fizemos a chamada aqui que do Sérgio Reis, que vai estar aqui com a gente.
Então, isso aí, a gente chamou já na semana passada.
É verdade.
Mas para quem ligou hoje não estava sabendo.
Ah,
a gente
amarrou eles um pouco.
Quem não assistiu a gente na sexta passada.
É verdade.
Logo mais,
Sérgio Reis aqui na Hora do Pescador, aqui no Jornal da Record.
Muitas histórias, muitas.
Tem a dica da semana hoje?
Olha,
hoje. Ou a dica da semana já pode ser usada até a da patinga?
É, vai com a patinha, porque a gente quer esticar bem, você também, eu sei uhum. disso, um papo bem, bem gostoso com o Serjão, esticar ele mais lá pra frente. Mas eu tenho o seguinte aqui também a comentar. Amanhã, a gente falou, sábado de Aleluia, dia 7, tenho um evento muito grande, que é na Quinta da Baronesa, que é pro pessoal do condomínio de lá, porque é um condomínio luxuoso. Eu não sei, se o Barrichello vai estar aqui para poder ir pescar no lago com a gente lá, mas ele faz parte também.
E onde fica esse condomínio?
Itatiba com Bragança Paulista, já pertence, já está do lado ali de Bragança, entrando em Bragança, saindo de Itatiba, entrando em Bragança, né? E é justamente para atender o pessoal lá do condomínio, que é um condomínio muito bonito, peixes enormes, e justamente por ser Semana Santa, como já o fizemos no ano passado, no sábado de Aleluia também, o pessoal acaba pegando peixe, acaba levando, fazendo em suas residências o peixe depois, com certeza vai sair grandes pintados, vai sair grandes peixes que vão fazer a alegria dos associados. Fica o nosso abração pro pessoal todo da nossa Quinta da Baronesa. Estaremos amanhã aí numa grande festa com vocês.
Legal, legal. Então, bom evento também desse final de semana. Jair, como o Serjão tá preparando ali os apetrechos dele, hoje ele não veio com violão, hoje ele veio com vara de pescar, anzol, isca. Vocês vão conhecer um outro lado do cantor, do ator Sérgio Reis, que participou recente de uma novela aqui da Record. Vamos matar a fome adiantada do pessoal? Você tem mais algum recadinho?
Tem um recadinho. Eu queria pedir pro pessoal não esquecer. Continuar
da nossa promoção.
A nossa promoção.
Claro.
Quem não quer ganhar
semana
o nosso
passada
kit?
Teve a ganhadora aqui, né? Os familiares da Doraci.
A Sandra. Isso que veio
retirar o seu kit.
Do Doraci, do pai dela, lá da cidade de Andradina, né?
Isso.
E ela, como mora em São Paulo, ficou para facilitar a vinda do pai de lá, ela esteve conosco aqui. E o nosso kit, que é composto com caixa, linha, vara, molinete, boné, massa, iscas, enfim, um kitão aí, que a gente espere que você seja o próximo participante. Cartas, como sempre, capricha, Rogério, com
as
cartas
é aqui para nossa Record. Anote aí, além do e-mail do Jair Rigotti, que é jair@jairrigotti.com.br, você que está ouvindo a gente pela internet ou tem acesso ao computador, você também pode mandar carta para ganhar o seu kit. Ah, outra coisa, entra no site do Jair, que chama www.horadopescador.com.br, lá tem uma foto do kit. Você vai poder visualizar o seu prêmio, que é maravilhoso. Ou então escreve, né? Tem o programa no site também, horadopescador.com.br. Qual é o canal a cabo, Jair? Lembra o pessoal?
Em termos também da programação, porque agora você tem a nosso programa da rádio também.
No site da Hora do Pescador.
Você pode estar ouvindo o nosso programa da sexta também. Agora, o nosso programa Fazendo as Nossas Pescarias, com o Hora do Pescador, você tem para São Paulo, NET e TVA, a NET Canal 9, TVA 72 e 99, aos sábados das 13 às 14 horas. Para o nosso interior, Grande ABC, Litoral, fica o horário do domingo das 11 às 12 horas, canais correspondentes às suas devidas cidades, que, por certo, o Vivax e a NET aí vocês terão para fazer o acompanhamento.
Isso para você acompanhar o Jair Rigotti na televisão. Agora, se você quer ganhar o seu kit, mande a sua carta todo mês, um contemplado. É Jornal da Record, Hora do Pescador. Rua da Várzea, 240, Barra Funda, São Paulo. O CEP 011-40-080, tá? Eu gostaria que a senhora também que nos ouve concorresse a esse kit. Mesmo que seja para dar de presente para o marido, para o filho, mas que a sua participação é muito importante. Em breve nós vamos falar de umas dicas aí de culinária, de como preparar peixe na telha.
É isso aí. Jair
está preparando os cozinheiros bons aí também.
É isso aí. E olha aí, Rogério, está chegando muito. Olha, Rogério, olha, está chegando de penca aqui de e-mails. Ó, isso que é legal. Aí cartas também. Muitas cartas, muitos e-mails. Tá legal o negócio.
E já que a gente falou de culinária, vamos matar a fome do pessoal enquanto o Sérgio Reis se prepara para falar com a gente aqui, Jair?
Opa, até porque hoje é sexta-feira, véspera de final de semana. E hoje eu tô sabendo, né, que essa novidade que voltou para a nossa Cabibs, a nossa esfirra, com 0,39. Você acredita uma promoção dessa? 0,39 para a nossa esfirra. Que coisa louca. A nossa Bibi esfirra de carne. Porém, você não vai na cabine para ficar só na do Bibi esfirra, né? Com enormes opções que estão sempre prontas a lhe atender. Mas, como ela é a carro-chefe, você vai comer a melhor esfirra do Brasil. Preparada na hora especialmente para você. Ela fica prontinha, Rogério, em 2 minutinhos. Vai para sua mesa quentinha, fofinha, como nenhuma outra. É impossível comer uma só. Uma delícia que você não pode perder. Se você não tem condição de se dirigir a uma das 285 lojas, ou faça por telefone, através do tradicional fone que vai lhe atender para a Grande São Paulo, o 5696-2828. 5696-2828. Se você está em demais localidades aí, fora aqui da nossa Grande São Paulo, 0800-778-2828. Repetindo, 0800-778-2828. Eu sempre peço para que dê uma conferida, por causa da região, a taxa de entrega, que é mínima, é irrisória, do motoqueiro, mas faz parte, né? É. Para depois não chiar. Por quê? Se não chegar em 28 minutos, você não paga. E é garantido, hein? Porque a Habib's honra o seu compromisso.
Então, enquanto você vai ligando para o Habib's para pedir a sua esfirra, para acompanhar o nosso bate-papo com o Sérgio Reis, que já está aqui no estúdio da Rádio Record, ele veio preparado, o Sérgio Reis, hein? Não, olha, esse, eu não, olha, fique aí, não saia da Record, porque vocês vão ficar encantados com as histórias de pescador do Sérgio Reis. Você faz o seu pedido para o Habib's. A gente vai fazer um intervalo rápido, não é isso? E volta já já com a Hora do Pescador aqui no Jornal da Record.
E hoje tem essa fera aqui com vocês. Aí, Sérgio, tudo bem? Pera aí, Sérgio, que você vem em seguida. Vamos botar o homem já na linha aí.
Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera.
Estamos de volta aqui no Jornal da Record, na Hora do Pescador, nesta sexta-feira especial, porque hoje nós temos uma visita ilustre aqui, né, Jair?
É, não é qualquer hora que temos um pescador desse naipe aqui.
Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas.
Cantor, compositor, ator de novela, já fez filmes e adora uma bela pescaria.
E pescador, né? Esqueceu?
Mentiroso, oh, só ele.
Esse manja.
Sérgio Reis, boa noite.
Boa noite.
Sérgio veio hoje contar a história de pescaria.
É, ele é o nosso parceiro de hoje, né, Sérgio?
Olha, Jair, puxa, legal. Gostoso estar aqui com vocês. E seu programa é... De vez em quando eu pego lá, você é danado, viu? A gente aprende. O legal é que a sua forma de soltar o peixe, né? Isso é. E tanto é que hoje lá no Rio Negro, onde o Almissati tem a fazenda, a lei. Lá não entra com isopor, não sai. Você só pesca para comer. Então já aumentou o volume de peixes, de espécies. Sabe, isso é muito bonito. Uma pena que tem muito pescador que quer trazer 400 quilos para casa para dar pro gerente do banco, aquelas coisas, né? Estraga no caminho. Mas. Muito gostoso. Eu tenho duas histórias de pesca boa para vocês aqui hoje.
É isso aí que eu ia te pedir, porque você que conviveu muito com o nosso Pantanal deve ter muita história bacana aí para os nossos amigos aí sentirem também o teor aí das façanhas suas do nosso Pantanal, principalmente.
Você já pegou cachara com rapala? Pegou?
Já.
Então, eu tive já a sorte várias. Uma vez no Pantanal, porque quando a maré enche lá, o rio enche, como agora, né? Tá cheio, agora tem... Começa a vazar, né? O peixe está no mato, né? Quando enche muito, vamos para os ouvintes que não são pescadores, os rios sobem no Pantanal e os peixes vão embora, vão para o mato, porque o rio passa acima do limite da barranca, forma lagoas lá dentro, depois quando começa a sair, vazar, eles vêm pela correnteza, então você para numa boca daquela ali, é só jogar. E eu esqueci os meus anzol de colher, para pegar os dourados e curricar. Aí eu peguei uma rapalona branca assim e falei, ah, eu vou jogar esse trem. Aí o Gonçalo, que era um índio bororo, amigo, que trabalhava com a gente, era nosso funcionário, falei, ele disse, Sérgio, com isso aí não pega peixe, não. Ele pega assim, sei lá, não pega, mas vamos jogar. Eu joguei, vup, aquela vara entortou, mas peguei uma cachara, coisa louca, porque ela tava saindo e pensou que era um lambari, coisas assim, não é? Agora, eu passei um constrangimento numa pescaria em alto mar com meu amigo Fontes, com o barco Lady Neide, lá em Angra. Fui pescar com ele, pesquei um douradão, nós entramos 80 milhas para fora,
okay.
80, 100 milhas, lá não se enxergava nada, lá no, ou volta de radar, põe no norte para chegar na terra ou se perde. E no Mar Azul, para pegar peixe de bico, selfish e tal, eu peguei um dourado grande e fui, trabalhei com ele bastante, porque lá você pesca com uma linha 50, uma linha fina. Ela não é uma linha.
Para fazer o trabalho,
é para fazer o trabalho, para dar chance pro peixe. E olha, e quando aquele douradão chegou perto, a fêmea do lado, né? É. Né mesmo, Jair? Justo. Eles andam junto, né? Igual tucunaré, né?
Acompanha mesmo, justamente. Igual tucunaré, ela acompanha. Aí tem duas situações, né? Porque se você manter um peixe vivo no anzol aí, circundando o barco, com a outra linha você consegue fazer às vezes 3, 4 capturas, porque está sempre não só precisamente casal, mas normalmente em cardumes, encardumado na região. A gente chegou a pegar 5 assim numa região, nessa sistemática, mas naquele pegar e soltar, né? Não pegar e trazer,
amigo,
mas
deu uma
conta aí, como é que deu foi a briga aí?
Deu uma dó, porque a fêmea ficava em volta dele, de vez em quando ela vinha e ficava de frente com ele assim, olhando, cara a cara. Parecia que eles estavam chorando, olhando para o outro. Eu tô preso.
Que coisa, hein?
Meu Deus.
Vou te perder,
uma
né?
Uma coisa, rapaz. Bom, enfim, eu consegui pôr esse dourado para dentro do barco. Grudei nele em cima, em 3. Tirei o anzol dele com jeito. Consegui. E joguei no mar de novo. Quase que eu fui jogado no mar pelo Fontes novamente, porque ele é fanático.
Ele não é de soltar?
Não.
Ave, mano.
Nossa senhora, a gente solta o peixe de bico grande, né? Porque põe aquela marca e já pegamos peixe que já veio da Austrália, não sei de onde, né? Porque eles são... A gente marca, tem um papel, uma organização na Flórida, uhum, né? Então, peixe pescado em tal dia, a 100 milhas ao sul da Ilha Grande, a Bahia de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil, temperatura da água 26 graus, tantos metros de profundidade, tudo a gente manda num cartão e manda para eles depois.
Aquele taque, né?
É um taque, né? A gente gruda no lombo do peixe. Uhum. É uma coisa pequena, numerada.
Mas é bom que você...
Mas como a gente recebe deles aquele cartãozinho lacrado que vem de lá, você põe esse taque lá, quando eles pescam lá, eu falo, olha, eu peguei o peixe com o taque número 270, o outro 26, o outro 14. Aí eles vão lá e vê, olha, o 226 era da África do Sul.
Interessante, hein?
Pra saber
todo marcado.
Como o peixe anda.
Isso que eu ia dizer, pra ver como ele anda.
Como ele anda.
Puxa vida.
Então, aí, mas quando ele embucha mesmo, que ele enfia com tudo mesmo, no Farnagaia, que é um peixinho comprido, é um peixe que fica próximo, quando você pesca com ele próximo. Pra pegar o peixe de bico é uns 30 metros do barco. E põe um monte de parafernália lá, tudo de brilhante, correndo as correntes,
para chamar a atenção. Chamar ele.
Ele vem, quando você vê ele levantar aquela asa assim, é bico, a gente já corre, começa a tirar todas as linhas, porque o pau vai comer ali.
Justamente.
Já o dono da vara já senta, amarra o cinto, porque senão vai a traseira do barco.
Preparei minha canoa, caprichada, coisa fina, pra fazer namoração, rio abaixo, rio acima, eu encosto em qualquer ponto, quem quer bem não imagina, sou manhoso de paixão, nos braços de quem me estima.
Ô Sérgio, e como é que é essa frequência na pescaria? Você costuma pescar a cada mês, cada semana?
Agora faz tempo, nós estivemos lá no Pantanal fazendo a novela, pescamos um pouquinho lá.
Mas tem tirado boas coisas por lá? Como é que anda lá? Como é que anda a história da sua fazenda? Você ainda continua por lá?
Eu não tenho
lá
mais
é
a fazenda lá, mas a parte do Mato Grosso Norte é mais pesado o Pantanal, né? São Lourenço, São Lourencinho, já os peixes de couro, Jaú, né, pintado mesmo, as cachoeiras grandes, né? Porque no Rio Negro, Mato Grosso Sul, é um pouco, os peixes são menores, não tem muito peixe de cor, não.
Mas você falou da artificial lá, eu fiz um programa aí, eu peguei 10 em 3 horas, o menor 9 quilos. Peguei um ninho mesmo, aquilo que você falou, peguei um remanso que ele entrou para pegar o lamarizinho e tal, eu senti a presença dele lá no é, para nós aqui é guapé, lá eles falam camalote, né?
Não, que camalote, folha grande.
Praticamente embaixo deles, 1 metro de água, que era curricar e soltava.
Você
era pegar
só,
e soltar, pegar e soltar, só para filmagem. Assim, puxa vida, que beleza. É. Foi uma manhã assim que eu deixei o hotel de ponta cabeça.
Nesses lugares que os índios pescam com a flecha, entendeu?
É justo.
Não, o Gonçalinho lá, o filho dele, tinha 8 anos de idade, ele fazia...
Porque aquilo que você falou, dá vazante, o peixinho pequeno tá saindo, então ele fica fazendo cerco para pegar o peixinho.
Pegar o
peixinho no raso, é no raseiro mesmo, 1 metro de água.
Um metro de água.
Pouco, 1,5 metro no máximo, os pontos mais profundos.
Esse amor pela pescaria nasceu veio de criança ou depois de adulto,
Sérgio? Meu pai gostava de pescar, com o seu Ribeiro, um amigo dele. Nós íamos na Guarapiranga, ia ali na Billings, pescávamos na Billings. Lambarizinhos, tilapinha, e você vê no final, peguei gosto. Tive hotel no Pantanal, Pouso da Garça, muitos anos. Então, peguei o que você possa imaginar de peixe já.
Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal.
Ultimamente você tem ido para algum lugar ou deu essa parada, só essa última aí do mar aí?
Essa do mar foi a penúltima, a última foi no mar, mas foi em Santa Catarina, junto com o Espiridião Amin,
opa,
o ex-governador,
sim,
o Wilson Vandal, que é conselheiro do orçamento da União lá, certo? O da Silva, que é um soldado da Polícia Militar lá, mas ele trabalha, faz a maricultura com ostras, né? E coquito sanjaque, mariscos, né?
Sim.
Para que vocês tenham uma ideia o que é Florianópolis, a ostra, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, Chile e tudo, ela demora média de 2 anos a 2 anos e meio para chegar a ponto de degustação, para chegar no tamanho para degustar. Em Santa Catarina, 8 meses, 10 meses.
Rápido, hein?
Por causa da água, do complemento da água.
Em Angra, que você conhece bem, que também tem os criadores lá, quanto tempo está demorando em Angra?
Não, ali eles não tem, não sei como é que está a parte de ostra. Tem o mexilhão tem bastante, ali vai bem. O abadejo, o nome, não é badejo.
Abadejo. Porque o hábito de falar badejo, mas é abadejo.
Abadejo. Isso. Ele dá na pedra, no canto, assim, aquelas batidas do mar, né? Então ele põe o barcão assim, o bicho vinha... Ele olhava o tempo assim, vamos puxar um pouquinho mais para fora. Dito e feito. Daqui a pouco o mar chega ali, nós vamos parar em cima da pedra. Sabia tudo, né? Nós marcamos para sair 6 horas da manhã, essa história é interessante.
Vai lá.
Olha aí. Me levaram para lá, para Florianópolis, Espiridião a mim, ex-governador, meus amigos, os vandais, políticos, tal, aquilo, vamos lá. Estavam em 5 ou 6 no barco. Me puseram num belo hotel. O hotel me pôs uma cesta de frutas, com bananas, com maçãs, com tudo. Eu, como sou pescador velho da antiga, falei, vou ficar o dia inteiro nesse barco, sei lá o que eles vão levar. Vou levar uma sacola de coisa para mim, pelo menos eu, de fome eu não moro, né? Uma laranjinha bonita.
Se
eu
cobrir.
Eu sempre tenho os canivetes afiados, que estou feito. Uma sacola e tal, e fui. Aí já falei pro Espiridão, pô, marquei 7 horas, se chegou 7h30, falou, ó, pedi pra Ângela, a mim, a esposa dele, que era prefeita na época, fazer uns quibes pra lá. Mas você pôs a prefeita pra fazer, acordar amanhã, 5 horas da manhã, pra fazer quibes, Espiridão? Falei, ela é prefeita lá na prefeitura, na minha, por enquanto ela é minha esposa,
é isso,
tem que
aí
fazer meus quibes.
Tá,
e tudo bem, então vambora, chegou lá. Aí eu pego, pega aí, segura aí, já estamos no barco, vamos pegar 500 camarões vivos. Pô, 500? Sérgio, se der mesmo a badejo, 500 não vai dar.
Olha aí.
Vai vento. Tava o dia, tava um pouco de vento, tá? Aí eu falei, então pega aí, tosse a sacola, põe aí. Tava no barco, daí, cuidado, isso aí é fruta, cuidado com as minhas bananas. O Espiridião, o quê? Você trouxe banana no barco? Ué, claro que eu trouxe banana. Você não trouxe teus quibes, eu trouxe minhas bananas. Ora, que é? Sei lá se ia trazer quibe ou não, eu trouxe minhas bananas. Você trouxe o quibe e eu trouxe a sobremesa. Se meu sogro estivesse aqui no barco, você ia descer, você e as bananas. Por quê? Aqui em Santa Catarina, não pode, quem traz banana no barco não pesca. Ah, conversa fiada. Ai, que conversa fiada.
Superstição que eles têm.
É.
Olha só. Cada um.
Eles pegaram 158 abadejos, eu não peguei nenhum.
Então é certo a história da banana.
Trocava as varas. Vou pegar a linha de fundo, esperidão, põe esparadrapo no dedo. Você pegar um pampo grande aí, você vai ver. E aí, nada. Eles escavam pra mim, o camarão vivo, tudo, jogava. Imagina se você pescar.
Ué.
Mãe, não coisa, peguei rapaz. Nenhum.
Nossa.
De noite.
Aí é.
Tô vendo. De noite, tinha uma entrega do Sebrae, né? Para os diplomas, para aqueles que estão fazendo a maricultura e já vão implantar, né? Porque o pescador tem que sobreviver, né? Então tem esse projeto, né, de maricultura. Entregando os diplomas. E a Ângela Amin, que era a prefeita, falou: bom, temos o nosso amigo pessoal, ilustre, Sérgio Reis,
sim,
que hoje saiu com o Esperidião para pescar, com o Vandal, mas não pegou nenhum. Por quê? A turma, banana, já sabia que eu tinha levado banana.
Puxa vida.
Por que que ele não pegou nenhum peixe? Levou banana, a turma, banana. E eu, vermelho, queimado de sol, fui lá. Falei, mas olha, eu estou encasquetado com esse trem da banana. Eu falei com o Vandal, pode falar pro Esperidião. Eu vou levar a banana, nem que seja escondida, eu vou pescar. Falar aqui a banana aqui pra você, negão. Isso é incrível, rapaz, eu não peguei um peixe.
História, mas o que será isso?
Interessante. Pode perguntar isso lá na ilha de Florianópolis.
É tema pra uma matéria.
Tema bom com o programa.
Tema bom pro programa. Se você quiser, justamente, eu faço com você essa matéria, legal, com eles lá. Nós marcamos, lá tem o barco, tem tudo. Nós vamos para Florianópolis e nós vamos tirar essa
vamos
dúvida.
Vamos desvendar esse mistério.
Hein? Eu não pesquei nenhum. Eles pegaram não 158 abadejos.
É banana,
abadejo,
né?
Assim, de dois palmos, sabe? Abadejinho bons, sabe? Mas eu não peguei nenhum.
Serjão,
olha,
vamos lá quebrar esse mito, Serjão. Vamos entrar
para a
história da região.
Leva um cacho, né, Jair?
Possível.
Olha, tem que levar escondido. Mas depois falar aqui, esse negócio da banana.
É isso aí.
Pescar de banana boat, né?
É. Então essas coisas as pessoas precisam saber que existem.
Tem. Isso.
Que mistério é esse?
As crenças, né, Sérgio?
Ah, você é mau pescador. Não, eu não sou mau pescador. Tem 5, 6 no barco, eles puxavam um em cima do outro, assim, jup. E eu não peguei nenhum? Fazia assim, eu nem sentia.
Ou prendisse mesmo, né? Ou alguma não coisa, sei. Realmente, sei lá, não adianta. Só tanto.
Eu não mexia no anzol, nem na cobra. Você, Isca, me dá tua vara aqui. Jogava, me dá a vara. Não vinha.
Porque normalmente, não vou dizer lá, especificamente no teu caso, mas normalmente, por aí, quando um pega, outro não pega, normalmente alguma coisa está errada. Ou é a linha, o anzol, a altura, né? Ou é a isca, enfim, alguma coisa, chapada. Mas aí, para eles darem a mesma isca, a mesma linha, tudo igual e a coisa não...
Tudo certinho, sem problema.
Entende?
Nada,
então aí...
Meu amigo, fica o mistério.
Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada.
Ô Sérgio, pra gente encerrar esse bate-papo que tá gostoso aqui falando de pesca, e música de pescaria? Já fez música de pescaria? Já gravou muita música de pescaria?
Eu gravei aquela domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meus companheiros pra ir pescar na lagoa, levamos a rede de lance.
Isso aí.
Ai, ai, pra dar uma pescada boa.
Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa, levemos a rede de lance. Ai, ai, como pesca de canoa.
Ô, Nick, que louco, coisa louca.
Esse é o Sérgio Reis, é o nosso querido Sérgio Reis, que a gente teve hoje à noite aqui no nosso Jornal da Record, na nossa Hora do Pescador, né, Jair?
Falando nisso, já que você falou de dar uma pescada, vamos ver se a gente, em off, agora combinamos uma pescaria pra gente fazer pro programa A Hora do Pescador também, Sérgio? Você topa fazer uma...
Olha...
Tirar um dia com a gente aí?
Eu tô precisando dessa encrenca, viu?
É, assim você dá uma mais pairada um dia aí na tua correria também.
Eu comprei uma traia de pesca pra pescar lá no mar, na praia. Eu e o Amir. Eu comprei. As varas longas, bonitas, carretilhas, molinetes, né?
Tá.
E tal, aquilo. Não fomos um dia pescar. Trabalhamos tanto, não conseguimos jogar aquela vara que nem usou na água. É. Rapaz, tá tudo novinho na minha casa.
É, entra de cabeça no trabalho e acaba.
Só que aquele material que eu tenho é material para costão, né? Ou praia. Eu tenho pescarias, se você quiser, eu pescava com fisga de rã. Peguei 32 robalas numa noite com fisga de rã. Isso eu fazia no Guaraú de Peruíbe.
Opa,
então essa você passar, não conhece. Sim. Quer aprender? Ou você quer que eu ensine por fora em off pra você? Você quer
eu tô aqui, achando você... que o Sérgio Reis vai cobrir suas férias aqui, viu, Jair?
Tá vendo? O homem manja.
Você quer? Quer?
Só que com a escassez que tá hoje, de roubá-lo, fica difícil. Aquela época foi o áureo, os
momentos,
grande desafio.
Vou explicar.
Conta.
Você tem que ir no lugar que tem as entradas dos mangues, onde tem aqueles rios, onde o mar entra dentro, que ele faz a salobra ali, com a água salobra. Então você tem que ir de dia na hora da baixa. Então você entra para ver se tem galhada, se não tem. Você vai tirando, vê até onde dá a altura. Depois você vai na hora que a maré está alta, vê a que altura dá para você, tudo bem. Aí para você poder andar ali de noite. Aí você vai ter que ter uma isca de rã com 4 ou 5 fisgas finas, bem fina, o cabo um pouco mais comprido. Uma luva de pano na mão esquerda amarrada com elástico. Você só fica com isso. Você tem que ter um companheiro que leve um lampião de carbureto e um pulsar daqueles de índio, que é aquela boca que cai ali dentro. Certo? Porque quando você fisga o robalo com a fisga mesmo de rã, machuca bem ele, né? Claro.
Machuca.
Aí quando você fisgou nele, você corre a mão lá e pega... Para tirar, e você tira ele com aquela luva de pano para ele não soltar. E joga já no pulsar. Um carrega o pulsar e tem que ser luz de carbureto. Aquela luzinha que fica amarela, agada assim, batendo amarelinha. E como você anda muito devagar, o robalo à noite ele entra na maré cheia, beirando aqueles mangues, e ele vai comer o matinho na beira ali. E ele fica quase à tona, ele fica ali. E você vai indo devagarinho... Você não nem movimenta a água, porque você vai testando o pé. O que eu fazia? Eu pegava um papelão, punha na canela como caneleira, punha uma meia de jogador de futebol com o tênis bem amarrado. Se alguma coisa batesse ali, eu estava protegido. E ia entrando devagarinho. No Rio Guaraú virava uma curva assim, no Guaraú por trás das casas, ali enchia de robalo. E eu peguei numa noite 32.
Olha.
Então, luz de carbureto. Né?
Esse nome de pescaria é dado o nome, hoje se usa, o nome da pesca de zagaia.
De zagaia, né? Mas no Pantanal a gente pegava com arpão, assim, e o Almir andando na canoa de pé, né? As cacharas pintadas, tudo amoando, você vinha
por cima
e pegava. Né? Então, mas esse daí é uma pescaria que às vezes eu falo, as pessoas desacreditam. Mas numa noite eu peguei 32 robalos e bons, porque eles entram. Em Angra tem muito ali. Mas como não na época dos barcos, porque com muito barco ali, faz barulho e eles fogem. Mas se você pegar um lugar que é mais sossegado, que tem a maré que enche e entra nesses lugares dos mangues, que é um pouco mais alto, e você pode caminhar até a cintura, é perfeito. Ok?
Dia 28 estamos indo para Angra. 4 dias lá, estou levando um grupo de pescadores, familiares aí, fazer uma brincadeira, Ilha Grande.
Você vai na Ilha Grande?
Isto.
Você vai então, vai... Pesca no lado sul da Ilha Grande, na Ilha dos Meros.
Dos Meros, justamente.
Okay? Lá é o lugar que tem peixe.
É isso aí.
Vamos encerrar com o Xalana?
Aqui não é brincadeira.
É você, ô Sérgio, você, o Jair pegar férias aqui vai ser a pescaria do Sérgio Reis aqui na Record, viu?
Tá bom.
O homem é um professor, né?
O homem tem muita história, viveu muito, pescou muito, então tem um bom conhecimento.
Gostoso.
Esse aqui tem muita coisa pra contar.
E os amigos da Record, portanto, acompanharam a experiência do professor, cantor, ator e pescador Sérgio Reis.
E radialista, eu também sou.
Radialista. Dá pra encerrar com Xalana, né? Também é uma música que fala do pesca, de rio, é. Ou você sugere uma outra música boa?
Não, pode ser o Xalana.
É?
Pode ser.
Você gravou Xalana, então, uma música bonita. Em
75.
Então vamos ouvir Xalana.
Jair, o Lindo Pinto.
Jair, você volta sexta-feira que vem?
Sexta que vem, estamos aí, se Deus quiser, como sempre, né? Trazendo sempre novidades naquele bate-papo gostoso com vocês, porque vocês sabem, aqui tem o braço direito do pescador.
Sérgio Reis, bom final de semana pra você e boa pescaria.
E aqui tem o braço esquerdo do outro pescador.
Vamos de Xalana! Vamos de Xalana que o Jornal da Record continua.
Lá vai a Xalana, bem longe se vai. Riscando o remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração.